Antes de começarmos esse Drops, eu queria agradecer a você, ouvinte do Medievalíssimo. Porque hoje, no dia que sai esse Drops, esse podcast está fazendo 5 anos. Sim, 5 aninhos de Medievalíssimo. Parabéns para todos nós. Muito obrigado para você que nos ouve, para você que nos acompanha, para você que está junto nessa caminhada por uma melhor história digital pública da Idade Média. Medievalíssimo é um sonho meu, mas ele se tornou concretude, está aí no ar, angariando cada vez mais ouvintes, e é bom espalhar a palavra dos estudos medievais e da medievalística do e no Brasil. Então era isso, meus amores, muito obrigado. Vamos lá para o Drops. E vida longa ao Medievalíssimo. Todo episódio aqui do Medievalíssimo começa do mesmo jeito, com aquela introdução que acredito que você, meu querido ouvinte, deve amar. Ela é assim. A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datado entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E assim, a gente tem uma introdução do recorte temporal central deste pequeno podcast. E é exatamente o tema desse Drops. Estamos falando da Idade Média. Mas, afinal, você sabe o que é a Idade Média? Então chega mais e bora aprendermos juntos. Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Para começar essa pequena reflexão, precisamos partir de uma pergunta bem simples. Afinal, o que é Idade Média? Aqui fica uma lição, meu pequeno gafanhoto. Quanto mais simples é uma pergunta, mais complexa é a resposta. Então se aconchega aí que hoje vamos fazer uma pequena jornada rumo ao coração de uma teoria da história. Quando falamos de Idade Média, podemos estar falando de duas coisas ao mesmo tempo ou não. De um recorte temporal da história da humanidade ou de um conceito historiográfico que, inclusive, vira e mexe está em disputa histórica. Se partimos do recorte temporal, precisamos nos questionar, como fez, por sinal, Legoff em seu último livro, por que recortamos a história em pedacinhos desse jeito? E se recortamos, quem ou o que determina onde fica a linha de corte? A resposta mais simples para o recorte é facilitar a compreensão do entendimento do período a partir de uma simplificação pedagógica. Bora traduzir? A divisão do tempo histórico em eras ou idades facilita a criação de uma localização cognitiva e histórica sobre esse período. Porém, essa divisão é feita a partir de conceitos bem simples e diretos, sem se aprofundar em nenhuma característica, entendimento, processo ou contexto. Dessa forma, a divisão nos faz utilizar de um método indutivo, onde do universal se chega ao particular. Agora, a resposta para a pergunta quem ou que determina onde colocamos a linha de corte me parece ser um tanto arbitrária. Quem vai determinar essas balizas temporais são os historiadores, baseados em seus horizontes teóricos, culturais e linguísticos. Ou seja, onde situamos o início ou o fim desses grandes períodos depende basicamente de onde é tal historiador e qual corrente teórica metodológica ele é tributário. Por isso, há tantas variações nas divisões dos tempos históricos. Para isso, basta compararmos como as historiografias francesa e inglesa dividem a história da Europa para ficarmos apenas no Velho Mundo. Se formos para as nações colonizadas, o caldo entorna ainda mais por conta do fator colonização e da dialética colonizador-colonizado. E sobre a nossa querida Idade Média, o que dizer sobre a sua periodização? Todo mundo concorda sobre seu início? todo mundo concorda sobre o seu fim, todo mundo concorda sobre essa existência, você, que é muito espertinho, meu querido ouvinte, já deve estar gritando, é claro que não! Eu te ouço e entendo a sua dor. O professor Marcelo Cândido, no seu breve manual de história medieval chamado História Medieval, nos traz um amplo panorama sobre a periodização do período medieval. Eis aqui um breve resumo sobre as datas de início. 313, como edito de Milão, e a liberdade de crença em Roma. 392, como edito de Tessalônica e a adoção do cristianismo como religião oficial do Império. 410, com o saque de Roma pelos visigodos. E 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. Sobre seu fim, temos 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, 1485, com o início do governo da dinastia Tudor, 1492, com a descoberta da guerra, a descoberta da América, e 1517, com o início da Reforma Protestante. Lembrando que o Cândido é tributário da historiografia francesa, um tanto quanto hegemônica por aqui no Brasil. Se passarmos para outras historiografias, essas balizas podem mudar bastante. E lembrando que aqui estão apenas as mais comuns. Há historiadores que defendem, por exemplo, que o fim da Idade Média só pode ser datado em 1789 com a Revolução Francesa e o começo do fim do absolutismo, ou até mesmo 1917 com a Revolução Russa e o fim de um suposto, entre muitas aspas aqui, o suposto feudalismo ainda existente na mãe Rússia. É como eu sempre digo, esses historiadores são uma turminha do barulho, sempre à procura de altas aventuras e, principalmente, confusões. Essas balizas possuem algo em comum, que aliás está lá na apresentação dos episódios do medievalismo. A Idade Média seria o período de transição entre a Romanidade, a Romanitas, e a Modernidade. E é óbvio que podemos sentir todo o ranço colonial e eurocêntrico nessa periodização. Afinal, ela centra a história do processo histórico do planeta a partir de uma característica europeia e apenas europeia. E talvez aqui esteja a crítica mais forte, que é a adoção dessas divisões e periodizações. Não estaríamos nós perpetuando um ciclo opressivo violento no campo simbólico ao colocarmos apenas a Europa no centro do processo histórico mundial? Aqui, você, meu pequeno padawan, já tem a resposta. Voltando à transição da Romanidade para a Modernidade, essa é uma ideia presente nessa caracterização da Idade Média, porém, não está muito presente na Idade Média. E agora uma pausa para louvarmos as preposições e toda a diferença que elas fazem na língua portuguesa. Se analisarmos as estruturas jurídicas, institucionais e culturais dos primeiros séculos medievais, podemos perceber o quanto ligados a Roma os medievais se encontravam. Bom, pelo menos para eles mesmos. Havia entre os medievais ocidentais, entre os bizantinos então, nem havia essa discussão, uma genuína preocupação em se basear em Roma para se legitimar. Isso fica evidente em autores como, por exemplo, Gregório de Tours, o primeiro historiador franco, que a todo instante em suas crônicas usa Roma e o Reino Franco como paralelos. E aqui eu preciso dizer uma coisa que é meio óbvia. Os medievais não se achavam na Idade Média. Eles apenas viviam as suas vidas conforme eles julgavam ser melhor, da mesma forma que nós vivemos a nossa vida, não nos preocupando, não muito, digamos assim, em como os historiadores de daqui a 10 séculos vão nos teorizar, periodizar, recortar e sintetizar. Eles eram medievais e não malucos, afinal. Vimos até agora que a Idade Média é um trecho da periodização da Europa, mas agora podemos nos debruçar sobre o conceito de Idade Média, história medieval, medievo, etc, etc e etc. Para isso, precisamos retomar ao episódio histórico mais medieval da modernidade, o Renascimento. Foi durante a Renascença que surgiu a ideia de uma Idade Média, e o pai da criança é Giovanni Andrea Bussi, bispo humanista e considerado o primeiro bibliotecário do Vaticano. Foi ele o responsável por cunhar o termo Media Tempestas, no meio da tempestade, em tradução livre do latim, e o usou como uma espécie de sinônimo para a Idade Média. Como você pode perceber, o termo carrega em si uma ideia de transição e momento turbulento. E aqui, nós precisamos sempre nos lembrar que essa ideia de Idade Média, ela vem dessa tripartização da história, onde nós temos uma história antiga, que já foi perdida, uma era de ouro, digamos assim, do nosso passado. E então, caímos uma espécie de decadência. E o tempo mais próximo de nós seria uma retomada dessa Idade do Ouro, uma retomada dessa antiguidade clássica, aos valores que foram perdidos nessa transição, e aí estamos construindo uma nova Idade do Ouro. Essa é uma ideia que entende o progresso do tempo histórico de forma linear, positivo e progressista no seu sentido mais rasteiro, ou seja, estamos caminhando para algo melhor depois de termos superado grandes dificuldades. É mais ou menos como eu gosto de brincar. A Idade Média é a grande infância ou adolescência da história da humanidade, onde ninguém se importa muito com o que está acontecendo ou o que aconteceu. Lá, aí a gente dá uns tapinhas na cabeça e fala, tá bom, Idade Média, agora vamos deixar os adultos brincarem, que agora é a nossa vez. Dessa forma, a gente percebe que não é muito absurdo, lá no Iluminismo, eles pensarem a Idade Média como a Idade das Trevas, e que o Iluminismo ia iluminar a humanidade através da razão e etc e tal. A gente percebe enquanto está presente isso no Bucy, porque olha os termos que ele usa. Media tempestas, ou seja, há um momento muito turbulento, um momento de crise, e nós estaríamos no meio dele, nós estaríamos agora superando esse momento de crise. Não é à toa que a ideia de Idade Média, durante muitos anos, durante muitos séculos, é a Idade das Trevas. Isso apenas foi superado no Romantismo. Porém, há uma inversão também, porque o Romantismo passa a idealizar a Idade Média, principalmente através da busca pelas raízes nacionais da Europa. E aqui a gente se pergunta, qual é a Idade Média? É a Idade Média do Renascimento, do Iluminismo ou o Renascimento do Romantismo? E a minha resposta é, procurem a Idade Média de verdade, porque ela é muito mais bacana, ela é muito mais legal do que qualquer uma das duas. Para encerrar, eu gostaria de retomar a questão da centralidade da Europa nesse período. Tanto a periodização quanto o próprio conceito de Idade Média apresentam uma série de problemas, e o primeiro é a questão da história global. Tanto o conceito quanto a periodização levam em conta apenas a Europa e não levam em conta os processos históricos no Oriente Médio, na África Subsaariana e nas Américas, para ficarmos apenas em algumas geografias. Além disso, quando esses recortes temporais são levados para além da Europa, acontecem algumas aproximações teóricas que são de dar ódio. E eu estou falando com você, que acha que o shogunato é uma espécie de feudalismo, ou que as capitanias hereditárias eram também uma espécie de feudalismo. A gente não pode transpor esses conceitos para além das suas geografias, das suas temporalidades e do seu contexto histórico, porque isso seria dizer que a história da Europa é uma história superior, final, e que todas as outras devem se inspirar para que entendam os seus processos históricos. Isso não é história, isso se chama, basicamente, colonialismo. E eu acho que o que nós precisamos é de uma história medieval não colonial, global, e que pense os seus processos históricos nas suas especificidades e também pensar em uma grande teia de diversas medievalidades. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei as indicações bibliográficas dos materiais utilizados para esse Drops. A lista está lá na postagem no site do Medievalíssimo. Link na descrição. Vai lá conferir. O Medievalíssimo agora tem uma comunidade para chamar de sua no WhatsApp. É o grupo dos Medieval Lovers. Se você quer se conectar com quem ouve o programa, o link está na descrição desse episódio. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Apoia-se, Pix e link de associado na Amazon. E um dos benefícios que você ganha enquanto nosso apoiador é um beijo estalado na orelha dessa voz aveludada que Papai do Céu e Papai Humberto me deram. Então aqui fica um beijão para Bárbara Duarte, Marcela Tang e Paula Guizardi. O apoio de vocês é essencial para que o Medievalíssimo continue no ar e produzindo cada vez mais conteúdos para todas e todos. Todas as informações sobre os nossos apoios estão na descrição. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops. E o resto é vida que segue.